Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, 299, Fórmulas Mágicas. Hoje nós vamos dar continuidade, né, às nossas questões do Livro dos Espíritos, vamos para a questão 553, 553. É uma questão que por si só já dá um programa e ainda assim daria dois. Vamos ver se eu consigo fazer em um, para a gente ter essa visão geral dessa questão. Olha que Kardec pergunta, qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com o auxílio das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Né? Isso até hoje é muito comum. Né? A pessoa pronuncia determinadas palavras, né, realiza determinados movimentos corporais e acredita que isso vai influenciar o comportamento dos espíritos. Kardec, então, vai questionar para os próprios espíritos, né, assim, o que é que isso afeta vocês? Que efeito isso tem? E os espíritos, às vezes, respondem de uma forma um pouco irônica, né? Porque Kardec pergunta, qual pode ser o efeito? E os espíritos vão dizer qual pode ser o efeito. Né? Kardec não perguntou, tem efeito ou não? Kardec perguntou, qual pode ser? E eles respondem, esse efeito, então eles estão pegando da pergunta a palavra, né? É o de torná-las ridículas. Se tem boa fé. No caso contrário, quer dizer, se for agir de má fé, são malandros que merecem um castigo. Esse espírito aqui não está... Então, assim, né? É a linguagem dos espíritos superiores. Não é a linguagem da fantasia espírita brasileira. Essa é a linguagem dos espíritos superiores. Então vamos lá, qual é o efeito? O efeito é o seguinte, se a pessoa está lá de boa fé, o efeito é ela fazer um papel ridículo. Né? Se ela está de má fé, são malandros, tratantes, que merecem um castigo. Né? São enganadores, são farsantes. Continua o espírito aqui respondendo. Todas as fórmulas são charlatanice. Em que sentido? Não há uma palavra, não há palavra sacramental alguma. Nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos. Pois esses só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Quer dizer, a gente já explicou isso. O que é que a gente tem que entender? A nossa relação com os desencarnados, ela é mediada pelo fluido magnético. O que afeta o espírito são as energias que nós emitimos. Isso tem poder. Mas eu tenho uma palavra mágica num determinado idioma, né? Normalmente tem que ser uma palavra esquisita. Isso não tem poder algum. Né? Isso não vai influenciar. Ah, porque eu estou falando aqui uma palavra em alemão, em chinês, em hebraico, em mandarim. E aí, por isso, o espírito vai me obedecer. Eu vou dar aqui um comando em inglês e o espírito vai me obedecer. Ou vou aqui dar um comando em russo e ele vai fazer o que eu quiser. É disso que Kardec está tratando aqui. E aí Kardec vai perguntar o seguinte, certos espíritos não têm eles próprios ditado fórmulas cabalísticas algumas vezes? Olha o que Kardec está dizendo, tá, vocês estão dizendo que isso é ridículo, vocês estão dizendo que isso não faz sentido, e por que os próprios espíritos estão ensinando? Muito importante entender isso, quer dizer, é óbvio que Kardec está lidando aqui com questões extremamente práticas, extremamente do dia a dia dele. Do dia a dia dele, tá certo? Ele não vai citar, o fulano me mandou uma comunicação dizendo isso. Às vezes ele cita na Revista Espírita. Mas aqui não. Aqui ele está dando o princípio geral. Então ele está dizendo, tá, vocês estão dizendo que isso não faz sentido, que não tem palavra mágica que domine espírito, que não tem movimento, gesto que domine espírito. Então, por quê? Por que é que os espíritos estão ensinando isso? E aí os próprios espíritos vão explicar, sim, tendes espíritos que vos indicam sinais, palavras estranhas, ou que prescrevem certos atos, com o auxílio dos quais fazeis o que chamais de conjurações. Quer dizer, os espíritos estão dizendo, não, a gente está sabendo disso, a gente vê isso acontecer, sim. Tem espírito que dá ato, conjuração, uma fórmula, né, um trejeito, um estalar de dedo, enfim, qualquer gesto desses. E aí o espírito continua, mas ficai bem certos que são espíritos que zombam de vós e abusam da vossa credulidade. O magnetismo nos dá o suporte para entender tudo isso. Não é o gesto, não é o estalar de dedo, não é o pular, não é o gritar, não é fazer determinados tipos de grito que muda nada. É a sua vibração. É a sua postura espiritual. E a gente vê muita gente usando isso no centro espírita. Muita gente. E a maioria do movimento espírita batendo pau. Vocês podem estar estranhando, mas eu vou falar a verdade. Palestra espírita. Existem muitos palestrantes que acham que se tiverem uma determinada entonação de voz estranha, existem muitos palestrantes que acham que se imitarem de outros palestrantes determinados gestos, eles serão abençoados, eles terão poder espiritual. É o cúmulo do ridículo. Né? O sujeito imita gesto do outro, imita forma de falar do outro, imita expressões do outro. O que é isso? É a mesma coisa. Eu vou imitar determinados gestos e postura de voz e requebrado de mão, sei lá como é que chama, e isso vai fazer com que a minha palestra seja evoluída. Isso vai fazer que eu transforme os espíritos. Então, é a mesma lógica. Graças a Deus, ainda, né, não é comum a gente ver, né, determinadas palavras e tal numa reunião mediúnica, por exemplo. Quer dizer que existe, existe, mas não é o padrão. Mas na palestra é o padrão. O indivíduo não é ele. Ele assume uma postura antinatural. E isso é a mesma lógica, né? Por que ele assume essa postura? Porque de alguma forma ele acha que aquilo ali vai atrair bons espíritos, boas energias, sei lá o que é que ele acha. Por que tudo isso? Porque não conhece magnetismo, não conhece essas questões. Então é importante a gente entender que o universo está estruturado de tal forma que o que vale é a verdade. Não é o que é externo. A gente precisa estar muito atento a isso porque o exemplo da superficialidade já impregnou o nosso movimento. Né? A gente vê também, na reunião mediúnica, não a conjuração, mas a gente vê a imitação de determinadas fórmulas que são falsas e que todo mundo acha que é correto. Né? O espírito chega e a pessoa diz, meu querido irmão, aí faz aquela voz que não sei nem imitar, mas é um negócio estranhíssimo. Ora, se isso não é autêntico, a energia é negativa. E em vez de estar acolhendo, você está criando uma barreira de comunicação. Pode chamar de irmão? Pode. Mas tem que ser sincero, tem que ser do seu jeito, tem que ter a sua autenticidade. O espírito vem, o obsessor, sei lá quem. Meu amigo, diga aí o que é que você quer. Como é que eu posso lhe ajudar? Pode chamar de irmão, pode. Meu irmão, vamos conversar aqui. Mas tem que ser autêntico, porque se não for autêntico, vai ter uma vibração péssima. E vai mais atrapalhar do que ajudar, porque o espírito, ele percebe a tua vibração. Ele, às vezes, o dirigente não deixa o espírito comunicante dizer tudo. Porque não há maturidade no ambiente. Porque como médio, eu sinto. Eu já, né, dei comunicação e vem determinadas pessoas querer conversar com o espírito, que o espírito fica irritado. não com o que o indivíduo está falando, mas com o grau de falsidade de que aquilo é falado. A gente tem que ter um cuidado, a gente tem que apontar o caminho correto, mas tem que ser de forma também correta, tem que ser de forma também autêntica. Não é mudar a voz, botar um doce, botar um troço lá na voz, uma entonação, seja lá qual for, e achar que isso vai comover um espírito. Porque isso também é acreditar no poder de fórmulas. Isso é também acreditar que a mudança de voz ou determinadas expressões tem um poder que não tem. E nesse aspecto nós ainda fazemos isso. É raro a gente ver mediúnico onde a gente vê pessoas sendo autênticas. E o que é ser autêntico? É conversar com o sujeito, tentando reajudar ele, mas sem mentir. Você dizer, meu amigo, olha, a gente tem um tempo aqui, deixa eu conversar para ver se eu lhe ajudo. Ah, você está com raiva porque o fulano está casado com a sua esposa, mas você desencarnou, está com 5 anos, meu amigo, será que ela ainda é sua esposa? Conversar, como gente. Porque na situação dele, provavelmente você teria a mesma dificuldade. Então cabe a você ajudá-lo e não fingir. Não, meu irmão, não se preocupe porque você desencarnou, não existe mais isso, e dá aquela lição que pode ser falsa. Porque você estando na situação dele, você interpretaria assim? Então, é caminhar em direção ao Cristo de forma autêntica. Dizer, não, meu amigo, eu entendo a sua dificuldade. Eu acho até que eu teria o mesmo problema. Mas vamos pensar assim. Se você ficar ligado a ela, você vai atrasar a sua vida e a dela. E de uma relação que foi boa, como você está dizendo, você vai gerar uma relação negativa. Não é melhor você se cuidar, torcer que as coisas dêem certo para ela, e quando ela desencarnar, vocês continuarem uma grande amizade? Quem sabe até na próxima dar certo de novo? Quem sabe, né? Porque eu não posso dizer, mas é uma possibilidade. Quem sabe você não amadurece, você vai estar bem, em paz, equilibrado quando ela desencarnar e você vai ajudá-la. Quer dizer, é mostrar uma coisa real. Não com essas fórmulas de, não, meu irmão, agora você morreu, e não sei o quê, e é tudo lindo, e é tudo doce, é tudo maravilhoso. E não é. Porque se o indivíduo foi trazido ali, para ele aquilo é um problema real. Se não fosse, ele não estava ali. Ou estava falando de outra coisa. Então, ser capaz de entender o problema do outro e ser capaz de ter um diálogo humano. Humano, porque você desencarnou uma regente igual a gente. E conseguir colocar isso num ponto de vista que a gente consiga elevar um pouco o ponto de vista dele. De forma verdadeira. E aí está o ponto de que um diálogo mediúnico se torna um instrumento de autodescobrimento. Se perguntar, e quando foi eu? Porque em algum momento isso vai acontecer com você. Por mais espírita que você seja. Vai desencarnar. Vai desencarnar antes ou depois, mas vai se separar. Né? E se desencarnar junto? É possível que cada um vá para o seu lado. Então, nós precisamos entender que aquilo que é colocado numa reunião mediúnica, por exemplo, pode ser a preparação para a gente viver a mesma coisa. Em alguns casos, com certeza, nós viveremos. Na palestra é a mesma coisa. Às vezes é uma coisa tão bonita que ninguém vê a aplicação real. Beleza, tem que citar. É bom citar o exemplo do Gandhi, exemplo do Cristo, exemplo do Eurípides, do Bezerra. Ótimo. Mas também se perguntar com toda honestidade, e como é que eu estou fazendo? Em que grau eu estou conseguindo e em que grau eu não estou conseguindo? Porque a história de vida dos outros é muito, muito bonito, né? É muito bonito. Ah, estava lá o Eurípides e aí foi sair e o Bezerra de Menezes apareceu e disse, olha, Eurípides, tem um sujeito ali na esquina, ele foi contratado para lhe matar. Mas não se preocupe não, passe que a gente dá certo. Que dá conta. E ele vai, olha para o sujeito lá de noite, na cidade vazia, olha no olho e diz boa noite, aí o sujeito dá boa noite e ele passa. Ótimo. Exemplo belo. Mas vamos trazer para a gente também? Como é que eu lido com as situações? Como é que eu reajo quando me sinto ameaçado? Não precisa ser numa situação extrema, não. Quando alguém me critica, olha a diferença. O sujeito estava lá para matar ele. Ele passou na paz. E quando alguém me critica? Tô falando de tentar me matar, não. Tô falando de dizer assim, isso aí eu não gostei muito, não, do que tu falou. Essa coisa que tu fez não tá legal. Esse prato que tu cozinhou tá sem sal. Esse texto aí tá com muitas falhas. Qualquer coisa. Né? Teu penteado não tá bonito. Qualquer coisa. Como é que eu reajo? E aí a gente começa a ser um pouco mais autêntico. Como é que eu reagi a última vez que eu fui criticado? Como é que eu sinto quando os meus interesses são ameaçados? Interesse material e interesse emocional. Aí eu viro o bicho. Ótimo. Comece a domesticar o bicho. Aos poucos, ensinando ele, igual a gente ensina um cachorrinho. Isso é vida real. Então, não, o que a gente está tocando aqui não é simplesmente ridicularizar as fórmulas mágicas, mas é entender se nós não estamos no movimento espírita, apesar de tudo isso que a gente estuda usando fórmula mágica. Né? O espírito está lá, cheio de angústia, o jeito não fala nada, não mesmo, agora você pode ir. O que é isso? É uma fórmula mágica. Né? Acompanhe esses aí e vá-se embora. Quer dizer, o que é isso? É uma conjuração de fórmula mágica. Siga a luz, te vira. Então, nós precisamos, se quisermos amadurecer, entender que ainda podemos estar usando fórmulas mágicas. Fazer uma autoanálise. E a partir daí a gente dá um passo a mais. Porque aqueles que normalmente criticam isso, que zombam, são também os que usam e sequer têm consciência que estão usando fórmula mágica. Espero que tenha sido útil essa reflexão. Um grande abraço. Vamos à nossa segunda parte. Filhos e filhas queridos, que o Cristo, este amigo tranquilo, compreensivo, nos envolva a todos. Vamos falar hoje de assunto muito curioso. Das fórmulas mágicas dos espíritas. Quantas fórmulas mágicas vocês têm, meus filhos? E nós ficamos aqui observando e nos perguntando, quando vão entender Allan Kardec? Por quê? Muitos acham, nós não temos fórmulas mágicas. Sim, vocês têm muito mais fórmulas mágicas do que muitos que têm de forma ostensiva. Filhos, enquanto vocês não entenderem que tudo se define dentro de vocês, em suas emoções e em seus pensamentos, e isso é exteriorizado, criando realidade ao redor, vocês estarão presos a fórmulas mágicas. E isso não só é Santo Espírita. Santo Espírita já foi dito aqui exemplos. Vou dizer outros. Aqueles que acreditam que porque estão indo cumprindo obrigações sociais, nada de mal vai acontecer, estão fazendo o quê? Práticas mágicas, atos e gestos que vão preservar do sofrimento. Isso é também fazer a mesma coisa que aqui está sendo exposto. Não, vou cumprir tudo direitinho e não vou sofrer. Tolice. Isso é uma atitude mágica. Infantil, imaginária. Porque na Terra todos vieram para passar por provações. Claro, vocês podem agravar, podem piorar, mas não vão se preservar 100%. Porque o espírito que pode e quer se preservar 100%, sabe o que faz, filho? Muito fácil, não reencarna. Ora, outro dia estava conversando com o espírito em um estudo. Era uma senhora, E dizia que ia reencarnar para ajudar e tal, e essa era enfermeira, e me pedia conselhos e tudo. E disse que não queria passar por nenhuma grande angústia, nenhuma grande provação, porque queria se dedicar ao bem. Eu disse, olha, entendo que você queira se dedicar ao bem. Mas se você não quer passar por nenhuma grande angústia ou provação, é muito fácil, não vai para a Terra. Fica trabalhando em plano espiritual e ainda assim não consegue. E expliquei algo mais importante, penso eu. Filhos, são as grandes angústias e as grandes provações que vão preparar vocês para fazer o bem. Fazer o bem não é construir uma casa de tijolo, pensando em outra coisa. Fazer o bem, porque isso seria uma prática mágica, um ato meramente externo. Fazer o bem significa doar de si as próprias vibrações. Não interessa se por meio de uma caneta que assina um cheque. Não interessa se por meio de um sorriso. Não interessa se por meio de uma mão que estende e dá R$1.000 para o outro. Não interessa. Interessa a vibração que aquilo carrega. Espíritas não entendem isso. E aqui falo de algo mais grave de tudo. Os espíritas estão transformando o ato de ajudar materialmente numa prática mágica. Isso acontece, não tem como esconder. Não tem como não ver. Espírito chega, não se prepara emocionalmente, não ama ninguém, mas estende a mão doando um cobertor. Pronto, ele acha que aquela prática mágica vai resolver a vida dele toda. Ele não deve ter problema com o vizinho, ele não deve ter problema com família, ele não deve adoecer, porque, afinal de contas, ele fez a prática mágica de estender a mão e dar um copo de sopa para alguém. Isto vale muito se você fizer isso amando, se você fizer isso vibrando, se não é um mero ato externo, que pode até ser negativo. Porque se você doa alguma coisa para alguém com ódio, dizendo, ah, esse desgraçado tem que sofrer mesmo, você está fazendo mal. Isso não é o caminho espírita. Isso não é caridade verdadeira. Isto, filho, precisa ser avaliado. Fazer o bem não pode ser transformado em prática mágica de determinado ato externo. Vou mexer a sopa e botar num caneco e com um coração cheio de ódio e pronto, está tudo resolvido. Entender espiritismo é saber que apenas emoções e pensamentos decidem o futuro espiritual e que todo o resto é mera externalização disso. O Cristo não tinha muito para dar ao mundo. Quase nada, do ponto de vista externo. Mas ensinou que com o amor verdadeiro e com a devoção sem limites, se pode salvar o mundo. Pelo exemplo, ajudando a todos nós a vermos o egoísmo que carregamos, a ganância, o orgulho, a vaidade. E isso nos ajuda, porque nós podemos trabalhar em nós e um dia sermos bons exemplos uns para os outros. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual da Sam.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.